Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Está no ar o nosso Gaúcha Hoje, sempre para CC, corretora de seguros, viver seguro é uma beleza, e Unipersonal, chegou Unipersonal, qualidade Unimed. Nesta quarta-feira, com tempo fechado, muitas nuvens no céu, temperatura de 9 graus neste momento em Pelotas, tempo úmido também. Parece que a umidade está bastante elevada, pelo menos aqui em Pelotas, e 9 graus. Não é aquele frio de ranguear o cusco, mas é um friozinho normal do inverno do mês de agosto. Daqui a pouquinho o Cleocon traz a previsão do tempo, como vai ser esse meio de semana, o tempo aqui para o sul do estado. Vamos saber agora como é que está a situação por Rio Grande. Por lá está o nosso colega Ian. Ian, bom dia. Como é que está a situação aí por Rio Grande?
Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Por aqui em Rio Grande, tempo nublado com 10 graus neste momento, com chuvisqueiro. Temperatura não é das mais baixas, mas também tem bastante umidade. Tem essa chuvinha chata que atrapalha na saída de casa nesse amanhecer de quarta-feira.
Agora 7:02, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 999509495. Diga como está amanhecendo na sua cidade, no seu bairro. Estamos ansiosos, aguardando o seu contato. O WhatsApp então é o DDD53 999509495. Eu até acho uma pena, viu, Ian, porque geralmente nesses dias de um tempo mais feio, uma situação piorzinha, assim, lá fora, os nossos ouvintes ficam um pouco tímidos e acabam não mandando muitas mensagens, não mandando fotos, mas a gente gosta de receber fotos também dos dias nublados, por que não? Não é apenas de sol que vive o homem, né?
É, de ser inspirados com o nascer do sol, né? Aí bomba o nosso WhatsApp com fotos do nascer do sol.
É o grande momento ali que os ouvintes mais mandam fotos, mandam recados, mas, claro, gostaríamos de receber muitas fotos também nos dias nublados, até porque muitas vezes saem fotos bonitas também, né? Dia nublado também rende muita imagem bacana.
Não, e faço até uma brincadeira, uma provocação, porque convenhamos, né? Tirar foto do sol, do pôr do sol ou do nascer do sol é mais fácil do que fazer uma boa foto de um tempo nublado, né? De dia nublado. Quem conseguir fazer uma foto bonita tem mais que mostrar pra gente mesmo. É um grande desafio e a gente está aguardando.
É, até olhando aqui para trás, para minha janela do estúdio, parece um cenário de apocalipse. Renderia uma bela imagem. Me parece o fim do mundo. Mas os nossos ouvintes podem mandar fotos belíssimas também com o céu nublado. São 7:04. Ao longo do Gaúcha Hoje, muita informação. Tem as notícias do esporte. Hoje tem a estreia de um quadro novo aqui na Gaúcha Zona Sul, que é o Minuto do Agro. As notícias do agronegócio estarão em alta aqui ao longo do Gaúcha Hoje, na quarta-feira. É mais um produto que a Gaúcha Zona Sul criou, pensando em você também, que é ligado ao setor do agronegócio. Agora são 7:04, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria no site GZH. Tóquio confirma recorde de 4.166 novas infecções diárias por Covid-19 hoje. Josimar Farina.
A cidade sede das Olimpíadas, Jogos Olímpicos, Tóquio, confirmou esse recorde de mais de 4 mil novas infecções diárias nesta quarta-feira, à medida que o vírus continua a aumentar. O número de casos diários na cidade aumentou mais rápido do que em qualquer ponto anterior da pandemia. Também vários atletas, incluindo o time artístico grego de natação, que foram forçados a desistir da Olimpíada após os testes darem positivo.
Hoje tem vacinação em Pelotas nos bairros. A primeira dose destinada para pessoas com 28 anos ou mais. Inicia às 10 horas, vai até às 3 horas da tarde naqueles pontos espalhados pelos bairros de Pelotas. Carne de frango sobe 18,86% no ano e pode ficar ainda mais cara com produção menor. Josimar Farina.
Somente em junho, a produção encolheu 15% no Rio Grande do Sul. Desde março, a redução dos abates é ainda mais forte, recuando 21%. Entre os fatores que levam a essa redução dos abates, a Associação Gaúcha de Avicultura cita a especulação no valor do milho e a redução de estabelecimentos consumidores, como restaurantes, em razão da pandemia, que afetou também a logística do grão e do farelo de soja, que compõem a ração dos animais.
Hoje vão ser vacinadas em Rio Grande com a primeira dose as pessoas com 23 anos. Na quinta-feira, amanhã, é a vez de quem tem 22. Vão ser disponibilizadas 700 doses da Coronavac e 3.162 da Pfizer, ambas para a primeira aplicação. As doses vão estar disponíveis em todas as unidades de saúde e também na sala extra do cassino para aplicação durante amanhã. E também no posto 4, desde as 8h30 da manhã até as 2 horas da tarde. No período da tarde e noite, as doses estão disponíveis nos shoppings da cidade. No lote recebido pela Secretaria da Saúde, há também vacinas para imunização com segunda dose. São 7.450 da vacina de Oxford-AstraZeneca e 150 da Pfizer. Elas devem ser aplicadas nas pessoas que fizeram a primeira dose há 90 dias atrás. A segunda dose dessas vacinas serão aplicadas em todos os postos de saúde na sala extra do cassino no período da manhã e no posto 4 no mesmo período da aplicação de primeira dose, assim como nos shoppings.
Bombeiros ampliam área de busca e procuram o menino Miguel em terrenos baldios em Imbé. Vitor Rosa.
O Corpo de Bombeiros ampliou para terrenos baldios de Imbé a área de procura ao menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos. O objetivo é descartar que o corpo do garoto possa estar em algum lugar diferente do que afirmou a mãe, que confessou ter espancado, dopado e atirado o próprio filho desacordado no rio Tramandaí, em Imbé. Na última noite, foi feita uma perícia na casa onde o menino morava com o uso de luminol. É um produto químico que reage com a presença de sangue, emitindo uma luz. Ainda na terça, a gaúcha localizou e ouviu o homem que acredita ser o pai de Miguel. Ele nunca fez um teste de DNA ou registrou o próprio filho. Ele recordou que Yasmin, a mãe que está presa, era carinhosa com a criança e que teria feito algo se soubesse da situação. O delegado Antônio Carlos Hacks descarta que ele precise prestar depoimento, afinal, foi sempre uma pessoa ausente na vida do garoto.
A Prefeitura de Pelotas protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui o regime de previdência complementar. O prazo para que os municípios com regime próprio de previdência têm para implementar este sistema termina em novembro. O texto da proposta prevê a fixação do limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais. O projeto ainda autoriza adesão a planos de benefícios. Com base nesse texto, todos os servidores dos poderes legislativo e executivo, titulares de cargos efetivos, ocupantes de cargos em comissão ou empregados públicos contratados com carteira assinada, também poderão fazer parte da previdência complementar. Polícia encontra corrente e cadernos com frases ofensivas em casas onde a mãe e namorada moraram com o menino Miguel, no litoral. Ramon Nunes.
Peritos estiveram na noite de ontem em dois apartamentos onde o menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, morou com a mãe e a namorada dela. Segundo a Polícia Civil, os imóveis ficam no balneário Santa Terezinha e no centro de Imbé, no litoral norte. O menino segue desaparecido e o casal está preso. Foram encontrados uma corrente, que a polícia acredita que era utilizada para prender a criança, e cadernos que demonstrariam que ele era obrigado a escrever frases ofensivas contra si. Material genético também foi coletado e os objetos serão usados para avançar na investigação.
A Secretaria da Causa Animal está agendando até o dia 31 deste mês a castração de animais nascidos até o final de 2020 e adotados por assinatura de termo oficial em Rio Grande até 30 de junho de 2021. A estimativa é que sejam atendidos cerca de 300 animais que se enquadram nos termos da convocação atual. Para agendar a esterilização, o tutor precisa comparecer na secretaria, que está localizada na Rua General Vitorino, número 666, entre 1 e 6 da tarde. É necessário levar o termo de adoção e documento de identidade. Caso a pessoa tenha dificuldade para procurar a secretaria dentro desse horário de atendimento, deve entrar em contato por telefone no número 3233-7276 para agendar um horário de atendimento.
BR-290 é bloqueada para obras em ponte no centro do estado. Ramon Nunes.
A BR-290 está com a pista bloqueada para veículos de grande porte sobre a ponte do Arroio Bossoroca, próximo ao entroncamento com a BR-392. Obras do DENIT na ponte vão durar 20 dias. Os desvios são longos. Uma das alternativas para quem se desloca entre Porto Alegre e Uruguaiana é desviar por rodovias da região, como a BR-392 e a BR-158, passando por Santa Maria.
Um caminhão carregado de toras de madeira tombou na pista da BR-293, no quilômetro 61, próximo ao acesso de Piratini. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo. A rodovia ficou bloqueada no trecho para veículos de grande porte, porque ficou interditada nos dois sentidos. Equipes da PRF estiveram no local e o trânsito foi liberado por volta da meia-noite.
Agora a previsão do tempo, chegando aqui no Direto ao Ponto com Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando para o estado um domínio até certo ponto bastante acentuado das nuvens na parte mais leste e nordeste do estado. Nas outras áreas a gente tem uma situação bem mais tranquila, tanto com relação ao tempo quanto com relação às temperaturas. Chama a atenção dos ouvintes para a expectativa que a gente tem com relação ao comportamento da umidade no estado. A parte mais leste tem mais umidade, a parte mais oeste está com ar um pouco menos úmido. Não quer dizer que não tenha, porque a gente tem sol e nuvens espalhados pelo estado. A nebulosidade maior é aqui na parte mais leste do estado, leste e nordeste. Por isso a gente tem chance de alguma garoa ou chuvisco, uma chuva leve, na parte do litoral norte do Rio Grande do Sul, porque está muito fechado o tempo inteiro. Porto Alegre e sua região metropolitana também tem muitas nuvens ao longo do dia, poucas aberturas de sol, por isso a temperatura não sobe muito. É aquele dia carrancudo, é aquele dia com cara fechada aqui na região, e o sol encontrando dificuldade. Temperatura em torno de 17, 16, na melhor das hipóteses 18. Região metropolitana pode chegar a 19 graus. Previsão de manter para amanhã um tempo parecido, mas a temperatura sobe um pouquinho mais porque está entrando ar quente. Entre sexta e o final de semana, o sol volta, principalmente durante o fim de semana, e eleva bastante a temperatura aqui em toda a região. Então, pessoal, fica atento porque o frio, a tendência é diminuir durante os próximos dias. E principalmente no final de semana e no comecinho da semana que vem, deve fazer um pouco mais de calor em todo o estado. A previsão segue sendo de chuva para a metade da próxima semana aqui no estado.
Agora as informações do futebol, chegando com Marcos Bertoncello.
Com gol marcado de pênalti por Jean-Pierre, Grêmio vence o Vitória por 1-0 na Arena e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário sai de um sorteio dos confrontos que ocorrem nesta sexta-feira na sede da CBF. Na Copa Libertadores, o Fluminense bateu o Cerro Porteño no Maracanã por 1-0, está classificado para as quartas de final e vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil.
7:16, poderia deixar tocar toda a música, né? Cazuza, Exagerado, aqui na nossa trilha musical, quarta com rock nacional. E Ian, desde o começo da Olimpíada até o final, vamos ouvir rock nacional. Essa última semana da Olimpíada, não vamos dar moral para outros países, né? Mesmo com rock and roll. Então vamos curtir o rock nacional, o melhor do rock nacional aqui na nossa trilha musical, sempre na quarta do rock.
É um bairrismo total, né? Brasileiro, exageradamente, como diria na música, inclusive.
Exagerado e necessário. Os nossos ouvintes mandam aqui as mensagens. Eu pedi, os ouvintes mandaram, vieram em peso.
Olha aí.
Bom dia, Fred e Ian. Aqui em casa é Rádio Gaúcha, 24 horas por dia. O Luiz Rota, ligado aqui na 102.1 FM. Bom dia, aqui é o Odair Ludic. Canguçu assim amanhece, nossa cidade, muita zerração, um ótimo programa a todos, sempre ligado na Gaúcha. Um abraço para todo mundo ligado em Canguçu, Canguçu aqui no sul do estado. Um abraço para todos os nossos ouvintes, ficamos muito felizes cada vez que os nossos ouvintes de Canguçu também participam aqui da nossa interatividade. Ele manda aqui a foto, o Odair, com bastante zerração lá em Canguçu. Zerração também em Rio Grande, é o que informa aqui o ouvinte do bairro Cidade Nova, é o André, mandando a sua mensagem também. Olha, muitas mensagens chegando, inclusive o Altair Branco também, minha vista nesta manhã aqui na Avenida Santos Dumont, tempo fechado. Altair Branco que diz, olha, grande poeta Cazuza. Também o Eloy Aguiar, bom dia, Fred e Ian, pois hoje estou assim, porém essa foto foi feita no Ciola, estava passeando com a Lilica, a cachorra, né? É o que ele manda aqui, o nosso ouvinte Eloy. Muito bom dia, Fred e Ian, até uma pergunta, viu, Ian, do nosso ouvinte aqui de Rio Grande. Olha, vocês sabem se Rio Grande estão vacinando a segunda dose com aquelas duas semanas? Pois tinha escutado na Gaúcha da secretária do Estado que o governo indicava que quem tivesse 10 semanas poderia procurar os postos de saúde. Mas não sei se Rio Grande está vacinando. Abraço e ótima quarta-feira a todos. É o Ricardo, do Cidade Nova. Como é que está a situação da vacinação aí por Rio Grande?
É, hoje, por exemplo, tem segunda dose e está liberado para pessoas que tomaram a primeira aplicação em até 90 dias. Então, está dentro desse prazo. É, entre 90 dias, entre uma e outra dose, a pessoa já pode procurar a Secretaria de Saúde para se informar onde que tem vacinação disponível. Se no caso do ouvinte foi vacina de Oxford, AstraZeneca ou Pfizer, essa primeira dose, já pode e ainda está dentro do prazo de primeira dose em 90 dias atrás, pode buscar hoje a vacinação nos postos de saúde, na sala do cassino também, e nos shoppings da cidade.
Tá certo. Agora 7:19, intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul. A segunda-feira começa em alto astral aqui na Gaúcha Zona Sul. Quadro Trilha de Segunda traz música de primeira no Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas 7:23, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Tá brincando aqui com o nosso grande Matheus Rodegueiro, que comanda a nave da nossa Gaúcha Zona Sul 102.1 FM. Estamos no ar com Gaúcha Hoje para CC Corretora de Seguros. Viver Seguro é uma beleza, e também chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Vamos até Rio Grande, por lá está a Joellen Soares, nossa repórter da RBS TV. Joellen, muito bom dia para ti.
Oi, Fred, bom dia para ti, para o Ian e para todos os nossos ouvintes aí da Gaúcha Zona Sul. Como estão os amigos na manhã nublada desta quarta-feira?
Tudo certo, estamos aqui com esse cenário belíssimo lá fora, muitas nuvens, estamos fechados, não dá para enxergar absolutamente nada, mas estamos bem, viu, Joel? Estamos com toda a energia aí.
Tudo bem, e hoje eu acordei meio mal-humorado, mas o Fred hoje ele tá com um bom humor, né? Que dá para perceber até no tom de voz, de tão bom, bem-humorado que tá, e com as suas ironias, principalmente sobre o tempo.
Bem-humorado, bem-humorado.
Pois é, estava ouvindo os colegas, estava já na audiência aí dos amigos e ouvindo sobre mandar fotos, né, desse tempo muito bonito que está nas ruas, tanto aí em Pelotas quanto aqui em Rio Grande. Aqui o tempo está nublado, viu, gente, mas isso nem afastou o pessoal que está esperando aqui para tomar a vacina, viu, porque hoje Rio Grande recebeu, então, ontem uma nova dose, uma nova remessa de vacinas. E já tem fila aqui no posto 4, aqui na região central da cidade. O pessoal já chegou seguindo por aqui, por volta das 6 da manhã, já tinha fila, então, se formando para receber, então, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso porque, então, hoje quem tem 23 anos ou mais pode receber a primeira dose do imunizante aqui no posto 4, no horário das 8h30 até as 2 horas da tarde. Nas unidades básicas de saúde, das 8h30 até as 11h30 da manhã, incluindo a sala extra de vacinação no Balneário Cassino. E quem preferir pode ir à tarde em um dos dois shoppings da cidade, o Praça ou o Partage, no horário das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Hoje também é dia de vacinação em São José do Norte. Quem tem 26 a 28 anos poderá receber a primeira dose da vacina por lá. Tem poucas vacinas, então acredito que haverá uma fila, uma procura muito grande, né, para a primeira dose. O horário da vacinação será das 2 até as 4 horas da tarde. Então, quem já está se enquadrando nessa faixa etária dos 26 a 28 anos e é morador de São José do Norte, teremos então vacinação a pé e vacinação de carro por lá, no horário das 2 até as 4 horas da tarde. Então, a gente consegue avançar aí com essa nova remessa que chegou ontem do governo do estado para as cidades do interior, consegue avançar aí nesses dois municípios, tanto aqui em Rio Grande quanto em São José do Norte. Amanhã aqui em Rio Grande, quem tem 22 anos ou mais também vai poder receber a primeira dose do imunizante. Momentos aí felizes, né? A gente consegue acompanhar desde o início essa vacinação. Inclusive, é importante ressaltar também a aplicação da segunda dose. Também haverá aplicação da segunda dose. Quem está com a sua carteirinha de vacinação está no dia já de receber a segunda dose. Aqui em Rio Grande não está havendo a antecipação da vacina. Aquela dúvida que aconteceu de um ouvinte até que mandou uma mensagem, isso só está acontecendo em São José do Norte, que conseguiram antecipar, porque por lá a procura está muito baixa pela segunda dose da vacina. Até o momento, 23% da população que mora em São José do Norte recebeu a segunda dose, então por lá está havendo a antecipação. Quem deveria tomar a vacina no dia 21 de agosto já pode receber a vacina nessa semana, então fique atento, quem é um morador de São José do Norte, está nos ouvindo, já está na época de tomar a segunda dose, vá e complete aí sua imunização. Aqui em Rio Grande segue o cronograma normal, então, dos 90 dias. Então, quando você estiver com essa, já está na sua semana, vem até o posto e também complete a sua vacinação. Eu estou só esperando pela minha, viu, Fred? Acredito que tu também está esperando pela tua.
Estou aguardando ansioso e muitos ouvintes também, né? Inclusive, mandam as mensagens há pouco, um ouvinte aí de Rio Grande perguntou para o Ian a situação da vacina, e é uma ansiedade muito grande, né, que as pessoas têm de completar o ciclo de imunização, e tem que completar o ciclo de imunização. É importantíssimo ver a data e fazer o possível para ir, né, e receber a dose. A gente sabe que muitas pessoas têm compromissos e tal, mas é importante desmarcar tudo e ir no dia indicado para a sua vacinação.
Exatamente, é muito importante completar a sua imunização, porque assim vai se tornar mais eficaz, né, o ciclo inteiro da vacina. Claro, tem pessoas que conseguiram tomar a dose única, mas de toda forma, seguir todos os cuidados, né, assim como as pessoas que estão completando a sua segunda dose também. Então, sirva de exemplo, nós estamos esperando somente pela nossa data aí, né, eu também já estou pertinho, é agora em agosto, mas ainda estou esperando a minha data, mas para completar o meu ciclo igual, né? Ter todos os cuidados necessários, porque ainda estamos no meio da pandemia, continuar com todos os cuidados, mesmo com as boas notícias dos números de baixar, né? Os números de casos, os números das UTIs estão baixando, então a gente consiga aumentar o número, é claro, dos vacinados aqui na região sul.
Com certeza. Joelen, obrigado pela participação aqui. Bom dia para ti, bom trabalho por aí em Rio Grande.
Obrigada para vocês também. Um abraço.
Um abraço. Querida Joelen Soares, direto de Rio Grande, participando conosco, repórter da RBS-TV, na nossa Noiva do Mar. E da Joelen, vamos para o Ian, também em Rio Grande, chegando agora com a notícia da hora. Fala, Ian.
Pois, seguimos também na onda do que a Joelen está falando aí sobre vacinação em São José do Norte. A gente destacou, ela vai destacar também logo mais na RBS-TV, sobre as campanhas de divulgação que a Prefeitura de São José do Norte está tendo que fazer, Fred, para conseguir, pelo menos, convencer alguma parte da população a ir tomar principalmente a segunda dose. A vacinação como um todo está tendo alguns pontos de baixa adesão em São José do Norte, mas a segunda dose é a que mais preocupa. De um total de 3.171 pessoas que já estariam aptas, claro, a maioria aí já tomou a vacina, mas são num total de 3.171 que poderiam tomar, 400 ainda não procuraram a dose de reforço, principalmente de Oxford-AstraZeneca. E com isso a Prefeitura decidiu ampliar a divulgação, está investindo em materiais informativos, redes sociais, mídias como a próprio rádio e também um carro de som desde o início da pandemia, mas que agora está intensificada as voltas dele pelas ruas de São José do Norte, com anúncios, com avisos, com recados para que as pessoas compareçam. Inclusive, como há essa baixa procura pela segunda aplicação, a Joelen já trouxe aí que há a disponibilização de a segunda dose ser antecipada e também foi feito ontem uma solicitação para a terceira Coordenadoria Regional de Saúde para que seja encaminhado um pedido para a Secretaria Estadual e assim haja uma liberação para que se utilize essas remessas de segunda dose que estão estocadas e que não foram aplicadas ainda, que sejam elas transferidas para a primeira dose. E assim a cidade poderia seguir na faixa etária, ampliar a faixa etária. Esse pedido deve ser discutido ainda nesta semana na Comissão Intergestores Bipartite, conhecido como CIB, em que se discutem e se reúnem essas ideias da vacinação no estado.
Perfeito. Obrigado, Ian. Agora 7 horas 32 minutos, 7h32. Vamos com a nossa trilha musical, chegando aqui no nosso Gaúcha hoje, com rock nacional. E agora, hit, Menina Veneno, sucesso nos anos 80, também na nossa trilha do rock. Horas 33 minutos, Menina Veneno, na nossa trilha musical com hit. Essa música fez muito sucesso na década de 80. Até eu estava lendo um texto agora, acho que foi antes de ontem, viu, Ian? E o comentário era o seguinte, que o Roberto Carlos, imagina, o rei Roberto Carlos tinha o contrato com a mesma gravadora do hit. E ele ficou com ciúmes quando Menina Veneno estourou. E aí ele até acusou parte da gravadora de estar privilegiando o hit e estar desfavorecendo o próprio rei Roberto Carlos. Imagine só, o rei sentiu abalado por hit e sua Menina Veneno, hein?
Eu acho que é uma música que teria dado muito certo se fosse na voz dele. Quer dizer, ela deu certo, né? Mas se fosse na voz dele também, originalmente, teria sido bem legal. Acho que é por isso também que ele ficou meio chateado, né? Viu que deu certo a música e que não foi com ele. Mas tá aí um grande sucesso. Sucesso dos karaokês, Fred.
Exatamente. Sucesso de karaokê, essa música no fim da noite, maravilhosa de cantar em um karaokê. 7h34, vamos mudar a trilha. Vamos mudar a trilha aqui do nosso Gaúcha hoje, porque estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um novo repórter da RBS TV em Pelotas. Eu tenho orgulho de apresentar aqui isso, porque a gente colega um grande amigo, que é o nosso Arildo Palermo. Ele que foi estagiário nosso aqui no Grupo RBS, depois foi repórter em outras cidades, rodou o país, né, Arildo? E agora chega como novo reforço da RBS TV. Estamos muito felizes de te receber novamente, Arildo. Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí na Rádio Gaúcha Zona Sul. Um prazer estar de volta, né, cara? Um novo repórter, não tão novo assim. Passei pelo estágio aqui na RBS TV, um tempo de repórter também, mas muito bom, muito feliz estar de volta a Pelotas, de volta a essa equipe que é tão brilhante, né? Tanto me acolheu, tanto me ajudou e tanto me ensinou. Agora chegando para somar, feliz. Vamos junto, né, Fred?
Sempre. Exatamente. Arildo, baita repórter. Passou por onde, Arildo? Agora, depois que saiu do estágio, trabalhou no estado de Goiás, depois Santa Catarina, né?
Exatamente, Fred. Saiu do estágio aqui na RBS, no início de 2020, para Goiás, na TV Anguera, afiliada à Globo de lá. E também depois, né, sigo para Santa Catarina, Joinville, também para trabalhar na SCTV por lá. Foi um período de muito aprendizado, né? Ainda mais com a pandemia, né, Frederico? Bem complicado, a gente está longe, mas aprender bastante, também conhecer outras culturas, jornalismo feito de outra forma, então muito legal de voltar, volto uma pessoa melhor, querendo sempre contribuir, feliz de estar de volta.
Que beleza, o Arildo, baita cara, baita reforço aqui para o nosso grupo RBS. Arildo, que estava nas ruas agora há pouco, isso porque ocorreu uma flexibilização por parte dos municípios aqui da região sul do estado, inclusive até afetando o setor da música, né, Arildo?
Isso mesmo, Frederico. Essa flexibilização nas regras de proteção sanitária em relação à pandemia, ela foi decidida durante uma reunião da Zona Sul, associação que reúne 22 municípios aqui da região sul do estado. E as principais mudanças, né, entre elas estão aí, por exemplo, os músicos, a presença de músicos em apresentações musicais em espaços públicos ou privados. Antes tinha um limite, até quatro músicos no palco. A partir de agora não tem mais esse limite, desde que seja respeitada a distância de 2 metros entre eles. Também em relação a academias e centros de treinamento, antes podiam funcionar com uma pessoa a cada 16 metros quadrados, agora passam a funcionar com até uma pessoa a cada 8 metros quadrados, portanto mais pessoas permitidas dentro das academias também. Em relação a igrejas e templos religiosos, antes podiam promover os eventos religiosos, a celebração das missas, com até 25% da capacidade total, agora essa taxa sobe também para 35%. O que também foi pauta nessa reunião, Frederico, foi a questão dos bares e restaurantes, só que os prefeitos decidiram por manter o que já estava valendo, não tem alteração nesse setor, bares e restaurantes aqui na região sul seguem funcionando aí, recebendo pessoas até as 11 da noite e as atividades internas permitidas até à meia-noite. E nessa reunião, os prefeitos também relataram alguns desafios que enfrentam nas suas cidades. Em Santana da Boa Vista, por exemplo, muitos moradores se aglomeram em lojas de conveniência de postos de combustíveis. Outro exemplo é a realização de festas, né, para os jovens e adolescentes na cidade, tem sido bem complicado de enfrentar por lá. A partir de agora, cada município, a partir das suas demandas, dos seus desafios, vai elaborar seus decretos e daqui a 15 dias essa situação volta a ser avaliada em todos esses municípios que compõem a Zona Sul. Aqui em Pelotas, né, Fred, ontem nós tivemos 4 mortes por conta da Covid-19, mas o que nos dá esperança sempre é a redução na taxa de ocupação dos hospitais, principalmente aí em relação, por exemplo, aos leitos de enfermaria, que hoje estão em 25%, a ocupação está em 25%, foi muito maior durante esse período de pandemia. Leitos de UTI Covid também, né, que chegaram a ficar totalmente ocupados, hoje essa ocupação está em 55%. Então a gente torce, claro, para que esses números sigam reduzindo nas ocupações nos hospitais e que as pessoas respeitem, né, Frederico, essas medidas que, apesar de estarem mais flexíveis, precisam seguir sendo respeitadas.
Com certeza. Conscientização em primeiro lugar para continuar mantendo esses níveis baixos de hospitalização e também reduzindo ainda mais o número de mortes. Arildo, prazer te ter aqui e sucesso aí na trajetória aqui na RBS TV Pelotas, agora como repórter oficial.
Frederico, muito obrigado. Vamos seguir conversando bastante aqui na Gaúcha. Espero, né, ser recebido de volta aqui para a gente trazer as informações.
Com certeza. Sempre
um
bem-vindo. Grande Arildo Palermo, de Bagé para o mundo, hein?
Bagé para o mundo, vamos
lá. 7h39, intervalo comercial. No próximo bloco tem Minuto do Agro, novo quadro aqui da Gaúcha Zona Sul, trazendo as informações do agronegócio para os nossos ouvintes da Gaúcha Zona Sul. Toda sexta-feira aqui na Gaúcha Zona Sul é o momento do empreendedorismo e dos negócios. Dentro do Chamada Geral Primeira Edição, você confere o quadro Zona Sul de Negócios, ouvindo empresários e empreendedores da região.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas 43 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Zona Sul, sempre para a CC, Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza e chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Temperatura em Pelotas de 10 graus, mesma temperatura em Rio Grande. A menor temperatura neste momento aqui na região é Piratini, com 7 graus, e a maior 11 em São Lourenço do Sul. Agora 7 horas 44 minutos, iniciamos hoje um novo quadro, é o Minuto do Agro.
Minuto do Agro na Gaúcha Zona Sul.
Toda quarta-feira, dentro do Gaúcha Hoje, as principais informações do agronegócio. O Ian traz agora a estreia do nosso quadro Minuto do Agro, trazendo uma informação sobre o controle do herbicida, né, Ian?
Isso, o herbicida mais polêmico do estado, entre os produtores, entre também quem defenda a preservação de culturas em relação, que são afetadas por conta do herbicida, que é o 2,4-D. Principalmente os produtores de vinhos, de uva, maçã e outras culturas que são afetadas pela deriva do herbicida 2,4-D deram um passo na justiça. Isso porque uma decisão liminar determinou que as duas partes, tanto o Estado quanto os produtores das associações autoras da ação, definam em conjunto as metas de curto, médio e longo prazo para que o controle do uso do herbicida seja feito no Rio Grande do Sul. A decisão, no entanto, não contempla totalmente a reivindicação dos produtores. Segundo, por exemplo, o presidente da Associação de Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, Walter Potter, a liminar tem aspectos positivos e outros que deixam os produtores ainda mais preocupados. Houve um avanço, mas ainda não está adequado ao controle efetivo, como, por exemplo, uma suspensão do uso, segundo ele. O presidente da entidade vinícola alegou também que o Estado não tem condição de fazer um controle efetivo da aplicação do agrotóxico e que a prova são as centenas de autuações que ocorreram no ano passado. Lembrando que a deriva do herbicida utilizado na soja tem prejudicado plantações no Rio Grande do Sul e a empresa, por exemplo, de Potter, estima um prejuízo de R$200 milhões em duas safras causados pelo herbicida hormonal, que atinge culturas entre uvas, maçã, erva-mate, oliveiras e outras. Dentre os aspectos positivos da liminar, o produtor avaliou que a justiça reconheceu o problema e que a diversificação é importante para o Rio Grande do Sul. A liminar sugere audiência para conciliação e debater o caso, já que se trata de um uso muito polêmico realmente. A entidade diz que vai seguir insistindo para que tenha aviso prévio de aplicação do agrotóxico, assim como monitoramento da aplicação e criação de zonas de exclusão. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul informou que está ciente da decisão, que vai avaliar as medidas eventualmente cabíveis. Matéria em destaque completa lá em GZH, na coluna da Gisele Lebling.
Agora 7 horas 46 minutos, 7h46. Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD ou CEPEL. Só no EAD ou CEPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando os seus estudos à sua rotina. Eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Isso mesmo, é a sua chance de estudar na universidade mais tradicional do interior do estado, sem sair de casa e com super desconto. São muitos cursos EAD e todos eles com a mesma qualidade de diploma do presencial. E mais, tenha toda a estrutura da UCPEL disponível sempre que você precisar. Mas corra, você precisa fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.ucpel.br. Está aí o recadinho da Universidade Católica de Pelotas. 7 horas 48 minutos, a informação da previsão do tempo chegando agora aqui no Gaúcha Hoje. Para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. Um clima ameno hoje. Muitas áreas com cerração no começo do dia, mais uma vez, especialmente no leste do estado. Depois vai abrir sol, mas tem partes como Porto Alegre e Litoral Norte que ainda vão continuar com muitas nuvens. A previsão está indicando para o estado um domínio grande do tempo mais, digamos assim, aberto, mas misturado com sol e nuvens. Tem mais umidade sobre o estado, tem mais nuvens na maior parte das áreas do estado do Rio Grande do Sul. Mesclando, é claro, com a presença do sol. Quanto mais para o oeste, uma situação melhor de sol, quanto mais para o leste, uma situação maior de nuvens. Porto Alegre tem muitas nuvens, tem pouco sol, por isso a temperatura esperada é em torno de 16 a 18 graus, na região metropolitana talvez 19, aparece um pouco mais de sol em algumas partes, mas a expectativa para nós aqui não é de muito calor. Para o litoral norte do estado, há uma expectativa até de chuvisco, garoa na região, porque tem um excesso de nuvens baixas tomando conta dessa área que envolve do Morro Alto até o Morro dos Conventos, ou seja, tu pega o norte do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. Mas fica por aí, nas outras áreas não tem previsão de chuva, não. Previsão de manter essa nebulosidade um pouco maior, além desta quarta, também na quinta, abrindo um pouco mais só na sexta-feira. A notícia boa é que o final de semana, em todos os prognósticos, está mantendo aí uma expectativa de bastante sol e principalmente de aquecimento. Então, temperaturas amenas, mas ainda um pouco frio hoje e amanhã. E a partir de sexta, então, as temperaturas começam a subir um pouco mais em todo o Rio Grande do Sul.
Agora 7 horas 50 minutos e vamos falar de esporte.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
É o futebol aqui na Gaúcha Zona Sul, para onde que estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Onde que estima, qualidade e tradição desde 1914. Vamos com a informação do Grêmio, que jogou ontem e tem aí a saída do Ferreirinha. Mais informações aqui na Gaúcha Zona Sul.
Após bater mais uma vez o Vitória, agora por 1-0 na Arena do Grêmio ontem à noite, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio praticamente confirmou a venda de Ferreira para o Atlanta United, clube norte-americano, que vai pagar pela transação 8 milhões de euros, sendo que 4 milhões de euros, isso dá 24 milhões de reais aproximadamente, ficarão nos cofres da Arena. Segundo Marcos Herrmann, agora o Grêmio tem cash, tem dinheiro para investir no mercado. Além de Borja, que já desembarcou e hoje será apresentado oficialmente como o primeiro reforço da era de Felipão, o Grêmio também buscará pelo menos mais dois jogadores, uma reposição a Ferreira e outra a Matheus Henrique, saindo para Sassuolo da Itália. Próximo compromisso é confronto direto na briga contra o rebaixamento do Brasileirão, contra a Chapecoense apenas na próxima segunda-feira. Douglas Costa e Kahneman devem voltar à equipe. Com os destaques do Grêmio para o Gaúcha Hoje, Simon Bianchini.
Pelo lado colorado, o Inter está apostando em elo do presidente com o vestiário para contornar a crise. Lembrando que o João Patrício Herrmann acabou pedindo demissão, deixou a vice-presidência do Internacional de Futebol, e uma crise complicada que vive o Internacional, que enfrenta na próxima rodada o Flamengo, né, Ian?
Isso, né? Mais um desafio para o Inter. Quero ver como é que vai se portar diante do Flamengo, sobre o principal time, o melhor time neste momento no futebol brasileiro, voltando a encantar, voltando a ter desempenho, goleadas, encaixou com a chegada de Renato Portaluppi. E o Inter tendo que mostrar serviço, mostrar desempenho e principalmente o resultado, que não está conseguindo marcar gols nos últimos jogos. tem uma situação complicada também e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima na medida que não vai pontuando, não vai vencendo, né, Fred?
Situação complicadíssima vive o Internacional, não tão complicada quanto a do Grêmio, né, no Campeonato Brasileiro, mas é uma situação complicada também.
E em relação ao Grêmio, dois fatos, né, que me preocupam na minha análise, pelo menos. Toda essa função do Ferreira, né, de um jogador que, com algumas declarações, inclusive, de que ele não teria ido treinar, que estaria já sendo separado para negociações, pegou muito mal essa saída estranha, assim, dessa forma, e também a chegada do Borja, que alguns torcedores veem com positividade, outros ainda com o pé atrás. Eu sou dos analistas que fica com o pé atrás, porque sigo sempre um pensamento que um colega aqui de profissão, um grande amigo, que sempre me falava isso. Quando a gente vê essas contratações, tem que pensar, quando foi a última boa temporada desse jogador para avaliar se é uma boa ou não contratação? O Borja jogou bem em 2016. De lá para cá, não teve nenhuma grande temporada. É um jogador que vem para tentar ser recuperado. Só que o Grêmio tem condições hoje de recuperar jogador? Não precisaria ter um jogador que viesse pronto já para vestir a camisa e para resolver? Porque recuperar, ele já precisa recuperar jogadores que estão dentro do próprio elenco, que estão embaixo. Já pensou um cara que vem de fora, que tem que se adaptar, enfim. Acredito que a estratégia não seja a melhor. Pode dar certo porque é um bom jogador, pode porque não dar certo nas mãos do Felipão. Mas a estratégia, ela de antemão, já não me vem a ideia de que é certa.
Ele vem emprestado ainda, né? Emprestado até o final de 2022. E, claro, na cláusula do contrato, caso chegue uma proposta da Europa para o Palmeiras, ele será, então, negociado. Vamos falar do futebol aqui no sul do estado. O Brasil se prepara para enfrentar a equipe do Guarani pelo restante da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Kleber Gaúcho pode fazer algumas modificações na equipe que vinha sendo comandada pelo técnico Cláudio Tencati. A expectativa é consolidar mais a defesa e principalmente melhorar o ataque e ainda mais, que é algo que é muito debatido dentro do estádio Bento Freitas, é o poder de reação do Brasil. O Brasil muitas vezes começa as partidas vencendo, isso já foram em vários jogos assim. O Brasil começa vencendo, cede o empate e muitas vezes a derrota. E a partir disso fica estagnado em campo e não consegue recuperar esse resultado. Então é um momento difícil também que vive o Brasil, 19º colocado na Série B. Arthur pode retornar à zaga, enquanto o Fabrício, que está fora por lesão muscular, não entra em campo. Então o técnico Kleber Gaúcho testando as diferentes alternativas, lembrando que o Brasil encara o Guarani na próxima sexta-feira, depois de amanhã, lá em São Paulo, lá em Campinas. Então tem a viagem ainda, mas o técnico Kleber Gaúcho teve pelo menos essa semana toda para já comandar o Rubro Negro. Tem informação aí do nosso Citadino em Rio Grande aí, Ian?
Agora os clubes se preparam para essa partida de volta que acontece no final de semana entre Rio Grande e São Paulo. Lembrando que quem não está bem informado aí, né, 4-0 foi o jogo de ida entre São Paulo e Rio Grande, 4-0 para o São Paulo no estádio Aldo da Puso. A volta também acontece no Aldo da Puso, só que no sábado, agora dia 7. Os gols do São Paulo no final de semana foram marcados pelo William Ribeiro, o Diego Sarasol, o Matheus Guerreiro e o Urnal.
Perfeito, obrigado, Ian. 7:56, essas foram as informações do esporte aqui na Gaúcha Zona Sul. Vamos com trilha musical para fechar bem esta quarta-feira com rock nacional e um clássico, né? Blitz embalou muitas festas trazendo rock nacional e vamos ouvir um dos clássicos do Blitz, A Dois Passos do Paraíso.
Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção.
que me faz
lembrar você. Dá um abraço para Carisa Barros, assessora de imprensa, jornalista, ligada também aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. E obrigado pela companhia, bom dia para ti.
Valeu, valeu, um ótimo dia e boa sorte pro nosso vôlei, né? Daqui a pouquinho aqui na Gaúcha.
Daqui a pouquinho, o voleibol na Olimpíada de Tóquio, toda a emoção. Vamos acompanhar a partida. Agradecendo a você, desejando um bom dia, até mais, tchau!